11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Está no ar o espaço de todas as torcidas. Em campo, 11 minutos desta segunda-feira, o Dia Nacional da Corneta. Pedro Pince, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem com vocês?
Opa, Gisiel ou Thiago?
Bom dia,
Thiago,
Pedro.
Desculpa, gente.
Mas hoje...
Já comecei bem, exato.
Mas hoje você tá podendo tudo,
perdão,
viu?
Perdão, Thiago. Me desculpe, Thiago. Foi no automático, me perdoa.
Até o bom dia seu foi diferente. O que que um... Hein, Thiago? O que que um 5-1 não faz, né?
Uma goleada sempre é bom, né?
É bom.
Né, Thiago? Ainda mais no time que sempre foi nossa pedra no sapato, né?
É,
a gente sempre teve dificuldade frente ao Juventude, mas ontem não houve nada, nenhum trauma que nos impedisse de ganhar com bastante autoridade. Foi um jogo muito legal, o Botafogo em 10 minutos fez 2-0 e condicionou o jogo a seu favor, e mais o Juventude ainda perdeu o jogador no primeiro tempo. E aí o jogo fluiu com bastante tranquilidade, né?
É verdade. E hoje camisas do Botafogo pipocam nas ruas hoje, no transporte público em todo o país, viu, Thiago? Até onde você vê, tem alguém com a camisa do Botafogo, não
Eu
sabia.
Queria saber se esse Botafogo e pipocam foi uma
não foi
uma provocação ou não?
Sem nenhuma intenção.
Obrigado.
Mas ontem até eu mandei uma mensagem pro Pedro Pince na hora do jogo. Quando o Botafogo fez 4-0, eu vi o Thiago, eu perguntei pro Pedro Pince, será que vai ter virada?
Ixi,
eu respondi, acho que não. Eu botei na condicional, falei, acho que não. Foi a resposta que eu dei pra ele.
Olha aí, né?
Enfim.
Mas deu tudo certo pro Botafogo. Botafogo engatou uma ótima vitória e tá no G4.
Olha aí.
Do Campeonato Brasileiro, para você ver como é que o Fogão tá bem na tabela.
Olha só.
Por falar em Botafogo, hein, ô Thiago? Hoje tem Botafogo aqui no Senado.
É verdade. John Textor, sócio majoritário da SAF, Sociedade Anônima de Futebol do Botafogo, de Futebol e Regatas, vai ser a primeira pessoa a depor na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas.
A reunião está marcada para começar logo mais às 15h, no horário de Brasília. John Textor irá na condição de convidado. E os senadores querem que ele apresente os casos de manipulação de resultados no futebol que são do seu conhecimento.
O Pedro Pincer tem outras informações sobre o plano de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito.
A CPI também quer ouvir, além de dirigentes como os presidentes do São Paulo, Júlio Casares, e do Palmeiras, Leila Pereira, os jogadores punidos pela FIFA no ano passado por terem ligações com esquemas de apostas e manipulação de resultados. Entre eles estão Igor Catatau, Gabriel Tota, Matheus Felipe e Eduardo Bauerman. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, falou sobre a expectativa dos trabalhos do colegiado.
Vamos defender o esporte e suar a camisa para que, ao fim desta CPI, o Brasil seja mais capaz de enfrentar a praga da corrupção, da manipulação de resultados, de apostas, e, com isso, manter a credibilidade de uma das maiores manifestações culturais do país.
A CPI também aprovou o pedido de compartilhamento de informações recebidas pela Confederação Brasileira de Futebol por meio da empresa Sport Radar em relação às 109 partidas de futebol ocorridas no Brasil com suspeita de manipulação no ano de 2023.
Pedro Pince, ontem você estava assistindo ao jogo lá no Nilton, né? A vitória do Botafogo 5-1, goleada, e hoje digamos assim, gramado diferente em que o Botafogo vai estar em destaque, Pedro Pince.
Mas estaremos atentos, vai ser aí o pontapé inicial da CPI de manipulação de resultados e há uma expectativa aí pelo que o Textor tem a apresentar. O próprio Cajuru já falou, já disse que acredita que ele tenha bala na agulha, e eu espero que ele tenha, porque ele fez um estardalhaço muito grande. Como a gente já falou aqui, eu acho que ele fez o caminho inverso do que devia ter sido feito. Ele teria que ter ido primeiro às autoridades e, se confirmado alguma coisa, aí sim tornar público o que teria sido descoberto. Ele fez o caminho inverso, porque ele tem uma vaidade, uma vontade de estar sob os holofotes muito grande, e agora chegou a hora dele provar que ele tem alguma coisa séria para mostrar, né? Então a CPI aí começa, como diz o Cajuru também, ele fala que vai ser um início bombástico. A gente espera que seja bombástico mesmo e não tenha um efeito de um estalinho, né? Vamos ver o que acontece.
Thiago, pelo que o John Texton andou falando aí, né? Ele tem que apresentar alguma coisa.
A promessa foi grande até agora, né? E tem potencial, se for cumprida, de mudar bastante coisa no futebol brasileiro.
Vamos aguardar então aí o depoimento às 15h, hora isso, de Brasília.
Estaremos ligados.
Pedro Pince vai estar ali acompanhando o John Textor. Todos nós, né, vamos acompanhar, claro, né, o John Textor como convidado da CPI de manipulação de resultados e apostas esportivas. Então vamos acompanhar essa questão. Bola rolando agora, vamos falar aqui, continuar falando da rodada do Campeonato Brasileiro, que teve uma rodada bem interessante, jogos aí clássicos, né? Teve o jogo do Fluminense e do Vasco, o Flusão finalmente ganhou do Vasco, ganhou de 2-1, mas, ô Thiago, tem gente que não ficou satisfeita não com esse resultado, tá reclamando até agora. O jogo foi no sábado, né?
Foi no sábado.
Hoje é segunda-feira, gente, a vida que segue, o pessoal tá falando ainda. Fala, Valderi.
Bom dia, Gesiel e Thiago. Já cumpri minha missão, mas não vai dar para caminhar, não. Choveu muito à noite e o tênis ficou ensopado, então ficou. Não tem como ir. Mas, Gesiel, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu fico sempre zoando meu filho aqui, que é torcedor do Vasco. Mas ontem, tomaram, arrancaram, extraíram. Ontem foi demais, não. Ontem foi demais. Falaram aí, foi o Vlá Fluminense, mas é verdade, ok? Eu usou o Vasco, mas não tem como zoar não, que ali foi tomado. Um abração, bom início de semana.
Ainda bem que eu não fui citado aqui nesse áudio. O Pedro Pince, aí, o Valderi tá na bronca aqui, apesar de não ser Vasco, mas tomou as dores aqui do filho dele, do jogo Vasco e Fluminense. Isenta, ô Pedro Pince, por favor.
A minha também é uma opinião isenta, assim como a do Valderi, que graças a Deus não foi só ele que errei o nome do colega de bancada, mas enfim, eu acho que o Vasco tem do que reclamar, né? Acho que o árbitro ontem, no sábado, no caso, não foi muito feliz, não, sabe? E acabou que o Fluminense ganhou um clássico aí depois de... Não foi nem ganhar do Vasco, foi ganhar um clássico, né? Que o Fluminense não ganhava há bastante tempo e conseguiu aí vencer o Vasco e se reabilitar da derrota frente ao Bahia, né?
Tá aí então, Fluminense 2, Vasco 1, tivemos outros clássicos, né?
Vários,
O Atlético Mineiro sobrou diante do Cruzeiro, sim. 3-0, né? Foi uma vitória aí incontestável, né, do Atlético Mineiro contra o maior rival. Teve clássico baiano também, né, Thiago?
Muito emocionante. Vitória saiu aí fazendo 2-0 em cima do Bahia, mas o Bahia conseguiu, em poucos minutos, arrancar um empate no clássico.
Pois é, é um grande jogo. E tivemos também, o Pedro Pince, o jogo do Palmeiras contra o Flamengo, que isso, são os times aí com maior, digamos assim, bala na agulha para levar o Campeonato Brasileiro, mas foi parece um ser um jogo meio chinfrim, não foi,
Pedro Pince? Foi, mas bastante. Tava todo mundo mobilizado, né, para esse jogo que já na terceira rodada reúne dois grandes favoritos ao campeonato, e realmente foi um jogo bastante decepcionante, assim dizer, sabe? Eu acho que os dois acabaram entrando para não perder o jogo, entende? Tanto na escalação do Flamengo, que já não tinha Pedro de la Cruz no banco, como especialmente o Palmeiras, que entrou com 3 zagueiros, uma postura mais cautelosa. E assim, não foi uma partida em que aconteceram chances de gol em profusão, entendeu? Chutes ali, um aqui, uma defesa acolá, mas realmente para o que se esperava do plantel e dos treinadores, e, enfim, não foi realmente nada que enchesse os olhos.
É, mas aí o fato é que o Flamengo tá ali, divide a liderança do campeonato com o Bragantino. Bragantino aí, pelos critérios, está na liderança, Flamengo em segundo. Depois tem Atlético Paranaense e Botafogo, que estão ali entre o G4. E o seu Internacional, hein, o Thiago? Perdeu tração aí no campeonato. Você começou super bem aí, duas vitórias e tal. Cadê
o
Inter?
Verdade, verdade. Né? Acabou perdendo para o Atlético Paranaense, né, lá em Curitiba. É. Fez um jogo bom, perdeu várias chances de gol, mas velhas máximas do futebol, né? Ou talvez eu esteja criando agora essa frase, não tenho certeza. É. Uma frase mais ou menos assim, quem não faz, leva.
Medeiros, Thiago, Medeiros, 2024.
Exatamente.
Aí, uma chance de gol, o Canábio conseguiu fazer o gol que definiu a partida.
Golaço, diga-se.
Olha, Thiago, esse ano, rapaz, 45 anos na fila aí, será que o Inter...
O Inter montou um grupo bom, um time forte, com vários reforços de peso, na busca de um título esse ano, né? Vamos ver se é possível, os concorrentes são muito fortes também, né? Mas estamos na briga, estamos ainda em sexto lugar, o campeonato recém começou, 3 rodadas, 2 vitórias, 1 derrota, estamos na briga.
Tá bom.
O plantel do Inter é muito bom. Eu acho que esse início de Rafael Borré, que é um jogador que veio a peso de ouro, está muito decepcionante, já chutou um pênalti na Lua, vem perdendo muitos gols. Se eu estiver falando alguma besteira, o Colorado que me corrija. Mas o Inter realmente vem com bastante chance de conseguir um resultado bastante significativo esse ano. É um grande time.
Muito bem, essa foi a rodada do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar aqui do início da Série B. Hoje tem um jogo da Série B, Vila Nova e Guarani em Goiânia, né? Amanhã tem Brusque e Mirassol fechando a primeira rodada da Série B. E o Gesiel Carvalho não está aqui, mas os ouvintes não esquecem do Gesiel Carvalho, falando aqui do Gesiel. E o Sport Recife do Gesiel Carvalho, hein, pessoal? Foi o único time, né, o Thiago, que ganhou fora de casa até agora na rodada da Série B. Palmas aí pro Sport.
É verdade, é verdade. 5 times dispararam aí com 3 pontos nessa primeira rodada: Chapecoense, Santos, Sport, Novo Horizontino e Operário.
Algum destaque aí da rodada, Pedro Pince? Da série B?
Eu acho que a estreia do Santos, né? É sempre. O Santos na segunda divisão é uma coisa que a gente não está acostumado a ver. E o primeiro gol do Santos, olha assim, 2-0 pro Santos na Vila, sem torcida, tá? Por conta da punição do ano passado. E o primeiro gol demorou de sair. E já foi já com 70 minutos de jogo. E depois, no final, o Guilherme fez 2-0. Então, o Santos conseguiu a boa vitória. O Sport, como você disse, foi à Arena da Amazônia e venceu por 3-2. Acho que é um resultado importante. E a Chapecoense deu de 3-0 no Ituano também, na estreia. Acho que a gente pode destacar aqui.
É verdade. Olha aqui, o Paulo César, lá de Valença, no Rio de Janeiro, disse que o Pedro Pince está todo feliz com o Botafogo. Concordamos. Até já no Bom Dia já deu para perceber.
Já.
Ele diz também que o Abel Ferreira mostrou ontem, mais uma vez, que é o melhor treinador da atualidade no Brasil. Aí vamos... O trabalho dele realmente no Palmeiras é muito bom. Agora ontem ficou devendo, na minha opinião. Obrigado, Paulo, pela sua participação. O Gesiel não está aqui, mas a gente continua falando do Gesiel, porque a gente não pode deixar de falar da Copa do Nordeste, que agora tem os 4 semifinalistas definidos. O Fortaleza ganhou do Altos de 5-0 no sábado. E esta semana agora, na quarta-feira, né, tem as 2 semifinais. Vamos aqui a nossos comentaristas. Sua opinião, ô Thiago. De um lado, Bahia contra CRB. Jogo único, hein? E no outro lado, Sport contra Fortaleza.
CRB consegue sua vaga nos pênaltis contra o Botafogo da Paraíba, né? E se classifica aí para essa semifinal importante. Vai enfrentar o Bahia, que passou por cima do Náutico, né? 3-0. E a outra semifinal também promete, né? Super tradição, Sport Recife contra Fortaleza. Vamos ver o que acontece. Também o Sport consegue uma vitória suada contra o Ceará, mas o Fortaleza passa por cima do Altos. Então agora a reta decisiva, vamos ver o que acontece.
Mas a sua opinião, você está no muro até agora. Quem leva a melhor aí?
Vamos ver, como eu não vou para o Nordeste nos próximos dias, vou cravar aqui. Bahia e Fortaleza na final.
Pronto. E você, Pedro Pinsen?
Eu não vou me indispor com meu colega de bancada que torce pro Sport, não. Para mim é Bahia e Sport. Aí a gente vê quem, como é que acontece. Até porque os jogos são, como você disse, é jogo único, né?
É.
E o Sport joga em Pernambuco e o Bahia joga na Fonte Nova.
Maravilha. Bom, agora vamos ao próximo assunto, vamos sair do futebol, vamos para o basquete, porque vamos aproveitar aqui a presença do Thiago, porque o Thiago, gente, é árbitro de basquete.
Ah, é?
Então, é, árbitro de basquete.
Opa.
Então, existe VAR no basquete, Thiago?
Existe, em algumas competições é possível que a arbitragem, em alguns momentos do jogo, possa verificar lances na tela.
Tá. Eu sei que no futebol, pênalti contra o time da casa aos 40 do segundo tempo é o lance mais difícil para o juiz. E no basquete, qual é o lance mais complicado para o juiz, hein?
Existe o período do jogo mais complicado, que são os últimos 2 minutos de jogo. Né? Principalmente no jogo equilibrado, a regra até muda em vários aspectos nesse período do jogo. E ali é o momento de, sem dúvida, mais atenção, né? Onde um errinho pode determinar o resultado da partida.
Alguma pergunta aí para o Thiago sobre arbitragem do basquete, ou Pedro Pinsen?
Não, interessante, eu não sabia dessa da habilidade do nosso colega. Não tenho pergunta não, mas eu fiquei bastante curioso, muito legal, legal mesmo.
Teve aí, agora tá, eu puxei esse assunto porque tá uma crise braba na seleção brasileira de basquete masculino, Thiago, e, né, perto aí do pré-olímpico, né, que vai ser dificílimo. Já vai ser difícil, ainda mais com essa confusão agora, troca de técnico e tal. Como é que tá, Thiago, a bagunça aí?
É verdade, a última vez que o Brasil se classificou para uma Olimpíada por mérito foi em 2012, a Olimpíada de Londres. Depois foi sede no Rio em 2016 e tinha vaga por ser sede. E depois disso não conseguiu mais vaga para os Jogos Olímpicos. E agora perdeu uma chance mais clara no último Mundial de conseguir essa vaga. E agora vai para um pré-olímpico onde 6 equipes disputam e apenas uma vaga. Então vai ser bastante difícil. E na semana passada tivemos a demissão do Gustavo De Conte, técnico da seleção brasileira principal de basquete, e a recontratação de Alexander Petrovic, que já foi técnico do Brasil e agora volta para treinar a seleção nesses jogos desse pré-olímpico que vai ser lá na Letônia, em Riga, né, na capital da Letônia. O Brasil não é favorito para conquistar essa vaga, mas ainda está na disputa e vamos ver se a equipe em quadra consegue superar esses desafios aí dos bastidores para, quem sabe, beliscar essa vaga. Mas não vai ser fácil a situação do Brasil.
Olha só, esse técnico então, eu sei que, não sei se Petrovic é como se fosse da Silva aqui no Brasil, mas ele é irmão daquele Drazen Petrovic que foi jogador, que...
Morreu.
É, que inclusive morreu, era do Denver, né, se eu não me engano, lá jogou na NBA. Será
Portland,
que é?
Acho que era Portland.
Portland, exatamente.
É verdade, o Alexander Petrovic também é ex-jogador, é treinador croata de basquetebol, né, e é irmão mais velho do falecido jogador de basquete profissional, Drazen Petrovic.
Olha aí.
É mesmo.
Rapaz, olha só, que coisa. É, vamos aguardar, né, vamos ver se ele consegue aí tirar leite de pedra e conseguir uma classificação, na minha opinião, improvável para os Jogos Olímpicos. Mas basquete é apaixonante, porque se o time está ali, consegue chegar nos 2 minutos ali com a diferença de 2, 3 pontos, tudo é possível.
É verdade. É, temos ainda a esperança, né? O torcedor de basquete, ele sempre está esperançoso, né? Não tem tido muito sucesso nos últimos anos aqui no Brasil, mas sempre está esperançoso que dias melhores podem vir.
Tá bom. Pedro Pinsen, algum destaque aqui no final do 11 Minutos dessa segunda-feira?
Eu tenho 2, rapidinho. Primeiro, a final da Superliga Feminina de Vôlei.
Sim.
Minas 3, Uberlândia 1, jogo em Recife. E no vôlei de praia, Carol Solberg e Bárbara Seixas foram terceiras colocadas na etapa do México, que foi vencida no masculino por André Stein e Jorge, mas eu queria falar da Carol Solberg e da Bárbara Seixas, que garantiram vaga olímpica também e tem boa chance de conseguir uma medalha para o Brasil. São meus 2 destaques de hoje.
Maravilha. Tá, Pedro Pinsen, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Um abraço para você e até sexta-feira.
Eu que agradeço, Adriano. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Thiago, desculpe não tê-lo saudado devidamente no começo. Estou fazendo isso agora no final. Muito obrigado. Prazer falar com você.
Forte abraço, Pedro.
Uma satisfação, uma saudação especial a todo mundo que nos acompanha. Uma ótima semana a todos. Um abraço. Obrigado. Valeu.